Não quer dizer que você não possa fazer as duas coisas, porque em projetos de criação de conteúdo, geralmente é um time pequeno. É uma pessoa, é duas pessoas, três. Se você tiver sorte, é uma equipe um pouco maior. Ou se você tiver uma estrutura um pouco maior. Chega um ponto que você tem que escolher aonde você vai depositar o seu tempo. E no meu caso, esse foi o gatilho.
Fala, amarelocas de plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast. Tá começando hoje mais um episódio de número 116, porque era pra gente ter tido um outro episódio de 116, mas o Matheus, ele invadiu o meu computador através do meu mouse gamer de LEDs, né, Matheus? E deletou o episódio porque você não ficou satisfeito. Pode falar, Matheus, pode falar,
Matheus. Tá, vou ter que confessar que eu fiz isso, mas eu vou devolver em breve esse episódio pra vocês.
Tudo bem.
E daí a galera vai conseguir acompanhar.
Tá registrado.
Mas vai entender, né?
Tá registrado.
Vou mandar um valor pra ti depois.
Tudo bem. Você me fala, pode pagar em bitcoins? Se puder pagar em bitcoins, você me fala, porque não tem
pode
um.
Ser bitcoin, pode ser em bitcoin.
Não tem um. Se eu puder pagar com divulgação, você me fala, aí a gente troca, beleza?
É só três bitcoins, só três.
Ah, tranquilo. Quanto que dá o bitcoin hoje em dia? Não tem nem ideia.
Ah, sei lá, uns 200 mil reais.
Ah, só três? Você quer
eu
só
zoeira,
três?
Eu não sei.
Beleza. Inclusive, eu já vou dar boas-vindas. Matheus, bem-vindo mais uma vez. Tá batendo, tá fazendo que nem preso na parede, sabe? Riscando, assim, quando o Yellowcast tá participando.
Uhum, exatamente. Esse é o quarto? Quarto ou quinto, sei lá.
Opa!
Mas já foram alguns episódios aí.
Já foram alguns episódios.
E mais virão.
Mais
hoje
virão.
Eu vim com mais pessoas, né?
Olha aí, maravilhoso. Pois é, hoje a casa tá cheia. Inclusive, quero dar boas-vindas novamente, porque sumiu, fez um, sumiu. Falou assim, não, eu não vou gravar com aquela Thalita, não, aquela menina estranha, cheia de déficit de atenção, TDAH, né, William? Foi isso que você falou, não foi? Eu escutei.
Ah, que isso, não. Eu gravei um, gostei bastante, mas a minha cabeça pediu férias.
Pediu
e agora
férias.
Eu tô de volta aí pra ajudar vocês no que quer que seja.
Seu lindo, brincadeiras à parte, muito bem-vindo. Volte mais vezes no seu tempo, tá? Que a gente não precisa... Aqui ninguém é obrigado a nada. Mas muito obrigada pelo seu tempinho na participação de hoje aí. Bem-vindo. Temos um estreante. É a primeira vez, Jonathan? É a sua primeira vez no Yellowcast?
Estou estreando no Yellowcast para dizer que 3 bitcoins a 180 mil reais a dívida é grande.
Santo Jesus amado. Não, ô Matheus, vamos trocar por divulgação isso aí, cara. Jonathan, muito bem-vindo. Para quem não conhece você, quem é você?
Bom, muito obrigado pelas boas-vindas. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan, o pessoal me conhece por Gil, na verdade. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Geolinux. Na verdade, é um projeto que engloba o canal e a gente tenta ser uma das referências, pelo menos em português, da cultura open source dentro do Brasil, de Linux em especial também. E vamos bater um papo a respeito de empreendedorismo digital hoje aqui, né?
Chique, chique.
Pô, eu sou o menos importante.
Chegou por último, apresentado por último, dá nisso.
Mas e aí, pessoal, tô de volta aí para mais um episódio, na ilustre presença aí dessa galera.
Essa galera.
E aí, Gil, saudades.
A gente tá aqui pra juntar esse amorzão todo, gente, entendeu? E não só pra juntar esse amorzão todo, a gente tá aqui pra juntar esse amorzão, pra falar de tecnologia, pra falar de empreendedorismo e coisas que a gente acertou e que a gente errou e trocar experiência pra quem sabe abrir o caminho pras pessoas que estão vindo empreender, seja em conteúdo, seja em empresa, ou seja pra hackear as pessoas. Não é nenhuma indireta, não, tá? Mas, como vocês sabem, 5 minutos de recadinho e já a gente volta. Olá, Marilocas, vamos aos recadinhos dessa semana. Acho que os recadinhos que eu tenho que dar pra vocês hoje, ainda mais linkando com o tema desse episódio, é pra você que tá procurando empreender e às vezes tá com dúvida em qual caminho seguir, o que aprender primeiro, aprender sobre vendas, sobre Google. E por isso eu quero indicar a Collab Play, que é uma plataforma de cursos online, onde vários profissionais do mercado de trabalho, eles dão dicas de negócios. Então, a Collab Play é uma plataforma que é uma iniciativa da HostGator, que está fazendo uma parceria esse ano com o Amarelo Criativo e com outros criadores de conteúdo na área do digital. E o mais legal do Collab Play é que são cursos gratuitos. Então, você passa por cursos desde WhatsApp Business, que é como você melhorar e impulsionar sua presença online com o seu Google Negócio, com o WhatsApp Business, com a TripAdvisor, enfim, com o criador do site, inclusive, da HostGator. Você tem cursos, por exemplo, de introdução ao Google Ads, para você acelerar suas vendas, para você, depois de colocar o seu site no ar, saber a hora e saber como gerar mais tráfego para o seu site, para através desse tráfego gerar mais vendas. Enfim, é uma plataforma muito legal e muito completa para você que está precisando entender mais de negócios digitais e às vezes está um pouco perdido aonde procurar isso, tá bom? A plataforma, ela é gratuita, isso que é o mais legal, que deixa o coração muito quentinho, porque, como foi dito no episódio aqui, tem pontos muito complicados de quando a gente está empreendendo e tem pontos muito bons, que são iniciativas de profissionais e autônomos para fortalecer toda essa comunidade para quem quer empreender no digital. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição da Collab Play, ou se você quiser procurar diretamente, é só você digitar collab, com dois L's, play, .com.br, que você vai cair na plataforma do Collab Play. E também quero convidar vocês a conhecer o Collab Play no YouTube, onde já são vários vídeos complementando ainda mais esses cursos que eu mencionei. Então você consegue encontrar playlists maravilhosas de criação de conteúdo para internet, dicas de tecnologia, dicas de loja virtual, seu site com WordPress, dicas com Google Ads. E eu quero contar também que em breve vai ter um curso meu lá na plataforma do Collab Play, completamente de graça, para você que quer aprender a criar projetos de identidade visual com storytelling. Eu falo sim das ferramentas, mas eu falo muito mais da importância de se criar um conceito além da própria ferramenta em si. A gente sabe que ferramenta não faz profissional. Ajuda o profissional, mas não faz profissional. Então, vou deixar os links aqui embaixo mais uma vez para você seguir, para você ficar de olho, porque eu tenho certeza que um dos conteúdos que tem lá vai te ajudar demais pessoalmente ou no seu negócio. Beleza? Bom, então são esses os recadinhos dessa semana. Separa a sua água, o seu quick, o seu chocolate, a sua água com gelo, se hidrata porque tá calor demais e vem com a gente escutar mais episódios do YellowCast. William, abre seu coração pra mim. Você comentou uma coisa muito importante que é vasculhar, né? Eu tô colocando entre mil aspas aqui, vasculhar o caminho que a gente vai empreender. Como que você pode explicar um pouquinho pra gente dessa pesquisa? Como que funciona isso um pouco quando a gente tá querendo começar um negócio sendo digital ou não, talvez?
Certo. Né? Então, acho que todo mundo tem, pelo menos, a vontade, o desejo de criar uma coisa nova. Né? Mas hoje em dia fica cada vez mais difícil porque, sei lá, as ideias vão se misturando, vão se transformando e muita gente cria muito do mesmo também. E a minha história, para quem me conhece, né, eu sou um dos cofundadores do Chocolate Design e naquela época não existia muitos blogs de design, né? Não tinha um blog que focava estritamente ensinar o design no Brasil. Era verdade. Uma coisa bem dispersa.
Verdade.
E eu era jovem, não que eu seja velho hoje em dia, mas enfim, eu era mais jovem. Eu tinha acho que 16 anos na época e, cara, foi meio que, não foi cagado, porque eu já tava na área desde os 14, precoce. Eu precoce de design.
Pois é, olha aí. Era o sobrinho? É. Era o sobrinho que profissionalizou?
Cara, eu vou te falar que desde os 14 eu sempre foquei muito em aprender a teoria, a parte conceitual. Eu nunca gostei de fazer por fazer. Uhum. Mas eu sou fora da curva, tipo, não tem como comparar, é difícil. Aí, é engraçado porque, assim, é um pouco de sorte, mas também é um pouco de percepção. Porque eu acho que quando você está envolvido naquilo que você gosta, você acaba vendo alguns gargalos que dá para resolver. E com o Chocolate Design foi assim, foi a necessidade de ter uma coisa que não existia e fazia falta para mim. Né? Isso é uma coisa bem importante. O que, que eu preciso solucionar para mim mesmo? Eu acho que pode ser um bom direcionador para qualquer pessoa. Né? Se eu tenho um problema, se eu tenho a falta de algo, por que, que eu não sou a pessoa que vou solucionar essa falta ou esse problema? É uma oportunidade de começar algo novo.
Uhum.
E aí eu acho que o próximo passo é pesquisar se alguém já não fez isso.
Né? Sim.
Porque a gente tem várias experiências, o Tom e eu, e até os meninos agora da Histórica, né, o Matheus, o Rick e o Arnaldo, nós criamos projetos agora, criamos um projeto agora que a gente descobriu que tinha uma pessoa fazendo a mesma coisa quase com nome super idêntico, não dava uma letra só.
Eita.
E isso gera problemas, e a pesquisa ela vem justamente para isso, né, para evitar que você tenha dor de cabeça logo no começo, uhum. Foi o que a gente teve.
Uhum.
Mas é normal, acho que acontece e acho que o primeiro passo então é ver onde ninguém tá vendo, é difícil, muito difícil, não é um negócio fácil,
uhum.
E depois ver se alguém já fez.
Sim.
E aí você tem os dois primeiros passos para começar.
Sim, sim. É, e eu acho que quando a gente fala de digital, a chance de ter outras pessoas fazendo, e nem bem feito, né, porque tem esse problema que eu enxergo em alguns pontos, que é ter um empreendedor que ferra um pouco o modelo de negócio, sabe como? Tipo a paleta mexicana, mas a culpa não foi dele, a culpa veio depois, e como veio depois, assim. Eu não vou falar também que é um problema, mas foi como foi o boom, sabe? E eu vi uma parada muito complicada, que é a quantidade de Instagram de projetos que já podem existir. Então, por exemplo, você quer abrir um negócio de vender água, sei lá, com alecrim. Eu tô cuspindo essa ideia do nada. Mas provavelmente já tem. Se pesquisar no Instagram, já tem. E aí, uma pessoa vem com esse modelo de negócio, começa o negócio meio torto, não faz pesquisa de mercado, o preço já tá muito alto do que poderia ser um preço valorizado para uma categoria inteira. E aí, a sensação que eu tenho é que um negócio já começa meio fraco, né? Porque ele já chegou meio capengado, assim. E é difícil você entrar se você não tiver marketing, se você não tiver financeiro, se você não tiver um jurídico, né? Uma estrutura, né? Assim, uma estrutura mesmo. Para rever tudo isso e conseguir fazer com que o negócio ele já nasça com força, a chance dele miar em pouco tempo é muito grande, né? Muito grande. E eu acho que a burocracia está muito atrelada a isso, né, Tondinho?
É, tem essa parte burocrática que a galera acaba esquecendo, né? Ela entra na emoção de abrir um negócio, de fazer o que gosta. E quando o negócio vai crescendo, ela percebe que também precisa meio que profissionalizar o negócio, né? Que é chegar e botar tudo em dia com a Receita Federal, com a Prefeitura. E essa parte é a mais chata, que a galera não costuma fazer, né?
Não.
Acho que antes de entrar nessa parte, de até ver como é que a galera lida com isso aí do time, acho que vale falar também que essa busca por oportunidade, às vezes, tem que ser mais cuidadosa, né? Porque, como tu citou o exemplo da paleta mexicana, era um negócio muito legal, muito viável, que fazia total sentido, mas todo mundo pensou mesmo, tipo, todo mundo quis ir na vibe e saturou o mercado, né? E eu vejo isso acontecendo com muitos nichos hoje em dia, com muitos modelos de negócio. Essa parte de cursos online, por exemplo, né? De conteúdo online. Começou lá talvez com o Érico Rocha, vender conteúdo, produto digital, essas coisas. E a galera viu que dava dinheiro vender curso,
uhum.
E acabou indo na mesma vibe. A gente tem um mercado hoje totalmente saturado de cursos de N áreas, e tu vê que um ou dois são bons, assim, que são realmente feitos por profissionais dedicados, que não cagam o mercado, né? A grande maioria tá surfando na onda, tentando pegar algum bobo aí com o dinheiro na mão pra investir em educação. Então, acho que essa busca por oportunidade tem que ser bem cuidadosa também, por dois motivos, né? Pra não prejudicar o mercado e também pra não entrar numa furada que vai durar pouco tempo, assim, né? Igual foi a paleta mexicana. Uhum. Muita gente fez franquia e tá endividado, com certeza.
Não, com certeza, velho, com certeza. Porque não é um negócio, tipo, eu não vou falar do modelo de negócio da paleteria mexicana. Mas é sempre bom citar, eu acho, a paleteria mexicana, porque eu acho que é um dos modelos, e você falou do Érico Rocha também, que tipo, gente, eu juro pra vocês, eu não aguento mais ver ad no YouTube de pessoas que vão mudar a minha vida. Sabe qual é? Sua vida vai, faça o curso. E aí a gente tem o problema que são os profissionais que se julgam muito qualificados e vendem um curso de faça o meu curso, eu vou mudar a sua vida completamente. Eu acho que é uma responsabilidade muito forte você falar isso num curso seu. Falar que seu curso vai ser responsável por mudar tudo isso. Mas eu acho que isso é um grande problema de produtos e projetos que crescem e que parecem ser simples. E foi isso que você falou. Tipo assim, tem toda uma burocracia por trás, tem toda uma parte de tecnologia, tem toda uma parte de gestão, que, cara, eu não sei se as pessoas estão falando muito, ou se falam, não chegam até mim, ou também não sei se eu procuro. Mas eu acho que tem várias pontinhas que a gente pode tentar conectar, sabe?
É, só ia complementar que essa parte burocrática também envolve, por exemplo, igual tu falou, né? A pessoa promete que vai mudar a vida de uma pessoa. Cara, já tu pode estar trazendo um problema pra ti mesmo, né? Em prometer uma coisa que tu não cumpre, e não por tua culpa, mas talvez porque a pessoa não se esforçou o suficiente. E ela pode te processar porque tu prometeu que ela ia mudar a vida dela e ficar rica, sabe?
É um ponto bastante importante que o Tom disse. Eu acho que o termo que ele disse, surfar a onda, é bem importante. E sobre prometer alguma coisa e não cumprir, vai do posicionamento do profissional, né?
É.
Às vezes tu cria uma empresa que ela é focada em growth, digo, crescer rapidamente, que é ter esse negócio que vai crescer e depois tu sabe que vai cair o hype e tu vai criar um outro negócio para pegar um outro hype. E isso pode ser uma estratégia de negócio inteira de sucesso e de glamour.
É, total. Mas você falou um negócio que é interessantíssimo. A pessoa quer surfar uma onda só. Sabe qual é? Eu não sei se é surfar uma onda só, mas achar que a primeira onda que vai pegar vai ser a onda. Não, gente, nós estamos muito bem falando surfar na onda aqui, ó. Mas é meio isso mesmo, né? Tipo assim, o esforço que você faz de ir lá remar, não sei os termos de surfar, que eu nunca surfei. Mas quando você sobe, a pessoa que cai, ela já, tipo assim, ou às vezes ela quer surfar uma onda maior do que a prancha e as qualificações dela acham são pra poder surfar aquela onda. Sabe qual é? Tipo uma pessoa que faz, por exemplo, 3 cursos, eu vou falar de design aqui, porque eu entendeu? Vamos supor, a pessoa faz 3 cursos de design em X plataformas que não vem ao caso. Nesses 3 cursos, ele escuta lá desde o começo que, se ele fizer os 3 cursos, ele vai sair e vai montar o estúdio dele. Aí a pessoa faz um Instagram, a pessoa faz um site, faz um portfólio. Eu não sei se o primeiro passo é pensar num CNPJ, eu realmente não sei. Eu não sei se o primeiro passo é pensar numa extensão, que nem a gente fez o episódio falando só o mundo das extensões, né, de trabalho e tal. E falando também de segurança digital, que são 2 episódios que, se vocês não escutaram, vocês precisam escutar. Porque a gente fala hoje como segurança digital é um diferencial competitivo. E é um diferencial competitivo. Não tem como, hoje em dia, a gente não pensar em fazer compra num site que não, pelo menos, pareça seguro. Então, quando a gente começa a vasculhar, por isso que eu queria fazer esse episódio com vocês, porque eu acho que cada um aqui tem um ponto muito forte, porque hoje eu falaria pra Thalita de 3 anos atrás, velho, muita coisa que eu precisaria prestar atenção. Principalmente no que o Gil falou em off ali pra gente, que precisou começar a terceirizar a parte burocrática. E, inclusive, vou falar inclusive 2 vezes o inception do inclusive, eu quero que, Gil, você comente sobre isso, por favor. Como que foi isso pra você? Que momento que você virou e falou assim, cara, eu preciso terceirizar que tá dando ruim minha cabeça aqui?
É, eu acho que eu tenho alguns pequenos complementos ao que o pessoal falou aí anteriormente, especialmente quando o William falou sobre observar o mercado pra ver se você vai ser só mais um, ou se você vai ser um pioneiro, né? Eu acho que essa é uma grande diferença a princípio. As duas formas são viáveis de se trabalhar. Se você conseguir olhar para o mercado e ver algo que não está sendo atendido, uma necessidade que você mesmo tem, você pode embarcar nisso, inclusive foi o meu caso. É, mas também já embarquei em outros projetos porque existia demanda para tal. Então, se você vê alguma coisa que as pessoas estão buscando, mas você vê e acha que consegue fazer melhor, achar não é conseguir, né? Mas pelo menos acha que consegue fazer melhor, é uma chance que você tem de se desenvolver em cima disso. Inclusive, tem água com alecrim para vender no Instagram, de fato. É para você ver, né? Tem de tudo.
Para você ver, né?
A questão é justamente essa. Eu acho que não existe nenhuma temática, ou quase nenhuma temática, muito difícil você encontrar, que não tenha sido abordada de alguma forma. Não tem algum conteúdo que alguém não tenha falado, entre aspas, assim. Se você conseguir achar um nicho onde você consegue ser pioneiro, e esse nicho for se desenvolvendo, provavelmente você vai chegar num ponto que os frutos de você ter sido pioneiro serão colhidos. Eu acredito que eu estou começando a entrar justamente nessa fase do meu projeto. Eu comecei a falar de open source e Linux no Brasil na época que não se falava praticamente, não tinha nenhum canal tentando ser profissional nesse cenário. E hoje em dia você vê canais em inglês crescendo muito também, porque o assunto tem se tornado importante cada vez mais, aquele lance de você maximizar desempenho e segurança e reduzir custos, sabe? Então, tem tudo a ver com o que a gente vem falando há alguns anos, isso é bom. E aí, liga diretamente o que você questionou. Conforme o projeto foi se desenvolvendo, eu percebi que trabalhar com criação e análise de dados, ou com finanças, que de certa forma também tem a ver com isso, é uma coisa que não costuma combinar super bem. Não quer dizer que você não possa fazer as duas coisas, porque em projetos de criação de conteúdo, geralmente é um time pequeno. É uma pessoa, é duas pessoas, três. Se você tiver sorte, é uma equipe um pouco maior. Ou se você tiver uma estrutura um pouco maior. Chega um ponto que você tem que escolher aonde você vai depositar o seu tempo. E no meu caso, esse foi o gatilho. Eu ficar trabalhando, fazendo nota e conferindo esse tipo de coisa não gerava algo de valor para o projeto de Linux, nesse caso, o outro projeto que a gente tinha. Então, a gente começou de uns 2 ou 3 anos para cá, começar a contratar pessoas, fazer contratos de parceria com outras pessoas que estão atendendo. Hoje a gente tem na equipe cerca de 5 pessoas, além de mim, e uma dessas pessoas, então, acaba lidando diretamente com o contador. Mas foi algo que a gente colocou, sabe, ano passado. O Diolinux vai completar 10 anos ano que vem, se eu não me engano, ou de blog, pelo menos, 7, 8 anos de canal, e a gente só colocou o contador na parada agora. Antes a gente fazia tudo a gente mesmo. E foi preciso de muita calma, porque foi muita papelada, mas agora as coisas estão andando de fato. Eu decidi terceirizar justamente para deixar minha cabeça mais tranquila para poder focar em criação, especialmente. Eu realmente não faço só isso, tem muita parte administrativa ainda, mas a parte contábil, ao menos, eu consegui terceirizar.
Nossa, delegar. Cara, e é muito importante, né, isso que você comentou, assim, porque eu vi muito isso na Amarelo também, um momento que eu falei assim, cara, não tá dando mais, eu tô ficando louca. Eu acho que eu tô ficando um pouco desorientada com isso tudo que tá acontecendo. E, tipo, demorou eu entender, porque eu comecei a Amarelo, eu acho que tem 3 anos que eu... Não, 3? Que ano que a gente tá? 2020. Que ano que a gente tá? A louca. Como esquecer desse ano, que mal conheço e já odeio pacas. Mas eu acho que tem 2 anos que eu estou acordando e dormindo pensando na Amarelo, porque nunca foi sempre só a Amarelo, e eu acho que aconteceu muito isso por falta de um planejamento um pouco maior, assim, porque eu estava envolvida, sempre estive envolvida em outros projetos, eu não atuo como designer, assim, há um bom tempo, eu trabalho mais com planejamento mesmo, criativo, há mais de 3, 4 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando com planejamento criativo. Então, quando eu me vi mudando de profissão e Amarelo no meio disso, eu falei, cara, Amarelo vai precisar ficar do lado ali de novo. Porque eu nunca tinha entendido também que Amarelo era o meu projeto, saca? Demorou a isso cair na minha mente. E quando isso caiu, eu falei, cara, ok, dá 2 passos pra trás, respira fundo e vê o que dá pra você fazer. Porque você precisa realmente agora respirar fundo e organizar a casa. E eu senti muito isso, Gil, quando eu passei o meu financeiro, né, meu burocrático, para uma pessoa, eu só falava assim, velho, só me fala o que você precisa, porque eu não consigo desprender essa energia fazendo isso, não. Sim. Entra na minha cabeça.
É uma coisa que suga muito a gente. Nossa, é inexplicável, senhora. Assim. Tem uma pesquisa de 2019, eu acho isso, esse é um dado relevante para as pessoas terem a noção do quanto de tempo pode ser tomado para isso. Tempo e dinheiro, né? Porque se fosse só tempo, mas você ainda paga um monte, além de gastar um monte de tempo.
Nossa, né?
É estimado que em média, no Brasil, por conta de toda a burocracia, etc., que se tem, se gastas 317 horas por ano só trabalhando em cima disso, sendo que 21% do valor arrecadado geralmente vai para imposto de renda e coisas desse tipo, fora os impostos que você já paga em absolutamente todos os produtos que já está incluído no preço, né? Agora, você que provavelmente já fez a conta aí de quanto você cobra por hora para trabalhar, faz vezes 317, para você ter uma noção.
É
verdade. E é uma coisa que não é algo para você produzir, não é algo para você, enfim, aumentar a sua empresa, o seu patrimônio, ou algo assim. Pelo contrário, é um obstáculo que você tem que se transpor de alguma forma. E apesar dos contadores serem caros, geralmente, né, um valor considerado alto, dá um peace of mind, assim, que vale cada centavo.
Quem riu aí?
Foi eu.
Eu acho legal isso que o Gil falou, e até também você, Thalita, que até você falou, né, que você leva amarelo, mas também tem outros projetos que são paralelos, né, o teu outro trabalho. Eu acho que toda pessoa que quer começar alguma coisa nova, a melhor maneira para não se jogar de cabeça, não que seja ruim, mas talvez para minimizar os riscos e as coisas que podem acontecer de ruim, é tocar algo paralelo, né? O Tom e eu, a gente sempre tocou a UI Lab em paralelo ao nosso trabalho como profissional de design, até chegar o momento, né, que a gente percebeu, opa, peraí, ou é agora que a gente vai dar o salto de fé e ficar só com a UI Lab e ela de fato virar um negócio que vai nos sustentar na vida, ou a gente vai sempre levar o projeto paralelamente e, consequentemente, vai nos ocupar mais tempo, vai nos deixar mais estressados e tudo que vem junto, né? Então, acho que todo empreendedor que vai começar a empreender agora tem que pensar o que ele quer. Ele quer tocar paralelo ou ele já quer dar o salto de fé? Uhum. Se tocar paralelo, ele tem que ter uma consciência bem grande de que vai chegar um momento que ele vai ter que decidir ou eu continuo me ferrando aqui, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ou eu vou focar integralmente naquilo que eu acredito, naquilo que é o meu sonho, para poder conquistar passos maiores. E foi o que o Tom e a gente fez, porque, cara, o tanto de proposta para empresa foda que a gente recusou por acreditar na UI Lab como negócio, não tá escrito, dá para passa dos dedos da mão se for contar. Por conta disso, a gente acredita que o potencial do negócio, ele realmente tem potencial, né? O negócio só da cabeça. Eu acho isso bem interessante. E só para complementar a minha linha de raciocínio, toda pessoa, e é fato, toda pessoa que vai começar um projeto, ela está super empolgada. Ela está super empolgada e ela não mede os esforços necessários para continuar, porque criar é fácil. Agora, manter um projeto é o mais difícil. Muitas pessoas não têm o que os caras sempre falam em palestra, a resiliência, né?
Sim.
Aquele sentimento de continuar independente das circunstâncias, porque, pô, é foda, cara. Tem dia que você vai estar estressado, de saco cheio, vai querer largar tudo. E se não tiver resiliência, né, não tiver ali a continuidade, as coisas não vão pra frente e você sempre vai culpar, não deu certo por conta daquela coisa, daquelas pessoas. Não, peraí. Geralmente não dá certo por causa da gente mesmo. Nós somos os nossos maiores sabotadores, né?
Total, velho. Nossa, total. E o que eu já escutei, não só de um, dois, três amigos, que tem esse pensamento mesmo, mas eu não deu certo porque... cara, é fácil colocar a culpa em algo. Seja profissional, seja o que for. Eu acho que resiliência é uma palavra que tá muito próxima do empreendedor, porque é isso que você falou aí de querer desistir. Sou eu todo dia. Todo dia. Pelo menos uns três surtos semanais eu acho que eu tenho. Mais ou menos, assim. De, tipo, tá psicologicamente esgotada e saber que você precisa, sabe, continuar. E eu acho que o meu negócio, assim, a gente que trabalha, Dio e vocês, assim, trabalham com marketing de influência também, é cada sorriso no rosto que eu vou te falar que às vezes a gente tem que colocar que a gente não quer sorrir, porque tem várias coisas acontecendo, sabe? Tipo assim, o seu contador entrou em contato com você e te pediu um documento que você não tem ideia de onde esteja. Eu vou te falar que não tem sorriso que nasce no seu rosto, não, nessa hora. Porque eu acho que é muito isso, assim, da gente, inclusive, entender o nosso negócio, saca? Porque eu demorei a entender muito também qual que era o meu papel e entender até onde eu podia ir, porque... E tem outras coisas também, eu não sei se vocês sentem muito isso, mas vocês não sentem que às vezes a gente pega muita coisa... É uma pergunta real oficial, tá? Sim, de coração aberto. Porque a gente ainda não lucra o suficiente pra terceirizar, e aí a gente pega pra fazer, mas a gente sabe que a gente não deveria pegar pra fazer, porque seria melhor se uma pessoa terceirizasse, mas aí não tem dinheiro...
É um paradoxo. Sabe,
é paradoxo.
Eu sempre tive na mente uma frase mega clichê que a minha mãe falava do famoso não dê um passo maior do que a sua perna, sabe? E o que eu vejo muita gente errar, ao menos na minha opinião aí, é justamente fazendo isso, tentando fazer mais do que consegue dar conta e esperando muitos resultados. basicamente tendo dois empregos full-time, trabalhando 16 horas por dia ou alguma coisa assim, ou mais que isso. Não vou mentir, eu sou meio workaholic, então eu já fiz isso até mais, eu acho, e ainda faço de vez em quando, mas quando eu estava dando aula, eu dava aula em uma escola de treinamentos física aqui na região, antes de poder trabalhar full com o Geo Linux, mas eu realmente fazia nas horas vagas o canal e eu vagava horas para poder fazer nas horas vagas, às vezes também, né? Dormia menos, eu sei lá, escrevia textos, gravava vídeos, planejava um pouco as coisas, só que eu, ao menos, tinha expectativa de retorno de um trabalho part-time, ou seja, eu esperava um retorno baseado no tempo que eu me dedicava àquilo. Eu sabia que se eu me dedicasse integralmente ao projeto, eu poderia ter melhores frutos eventualmente. Só que eu sempre fui meio medroso nesse sentido, sempre gostei de pisar em pedras mais sólidas, mais firmes. E eu só tive coragem, eu acho que essa é a palavra mesmo, de largar o meu emprego tradicional, depois que, com aquele esforço de menos horas que eu estava fazendo, o meu salário meio que se igualou praticamente ao que eu estava ganhando. E não era muito, era tipo R$1.300, alguma coisa assim. Quando o YouTube começou a dar isso junto com o blog, eu, quer saber, trabalho a mesma coisa, ou talvez até menos, continuo ganhando a mesma coisa no mínimo, né? Se der errado, eu volto para o mercado. Basicamente era essa a ideia. Felizmente deu certo depois. Para tudo, praticamente. E eu empreendi em diversos setores diferentes, através da internet, através do projeto. Sempre tive noção de que era importante você criar projetos satélites para não depender de uma coisa só. Então, eu já fiz loja online de camisetas, estampas,
mas isso aí é o check.
Cursos, né? Clássico.
Isso aí é o check. É igual você falar para todas...
CAD, na época que não era moda.
É, total.
Lá em 2014, por aí.
Tem que você falou da loja de camisa e caneca e pôster? É igual toda criança vendo Dragon Ball no dia 11 de setembro, nem, sabe?
Ah, eu fiz uma loja de pôster.
Aí, tá vendo?
E eu já tentei de camiseta.
Pronto. Então... Temos um padrão.
Kit completo. Mas curiosamente, eu até estava falando para o William em off antes, eu tenho uma extrema dificuldade de abandonar projetos. Muita dificuldade. A minha loja, para ser sincero, nunca deu realmente certo. Eu fiz ela porque eu queria comprar camisetas com determinadas estampas e não tinha ninguém que vendia. Então, e outras pessoas que pudessem acompanhar, que quisessem. Só que o que rola? E-commerce é uma parada completamente diferente de criação de conteúdo. É um mercado diferente que requer que você tenha full mind ali naquele projeto. E para dar certo, na minha opinião, você precisa, pelo menos para mim, eu acredito, eu precisaria dedicar o mesmo tempo que eu dedico ao canal, tudo que eu estudo para ele, para a loja. E eu nunca pude fazer isso mesmo com parceiros, etc. Então, eu sempre fui criando subterfúgios, até estou prestes a relançar um novo produto mais ou menos nesse estilo, mas dessa vez num formato que não me estresse tanto, provavelmente, porque assim como a própria parte de finanças pode deixar você meio... né, doido da cabeça, a parte de lidar com correios, com devolução, com produtos, com atendimento ao cliente, coisas assim, realmente pode dar dor de cabeça também. E isso acabava prejudicando muito a minha capacidade de criar um novo conteúdo. E eu já embarquei em algumas que eu não recomendo para ninguém, tipo, postar, num ano postava 400 vídeos, por exemplo, e aí tinha loja, tinha os cursos, tinha blog, etc, escrevi um monte de artigos também, foram alguns anos puxados. Hoje eu aprendi a pisar no freio um pouco e terceirizar na medida do possível. Eu acho que esse push extra que eu fiz permitiu que eu pudesse ter um fôlego para contratar pessoas, e sempre respeitando aquela lógica básica de você só contrata alguém que se paga, basicamente, quando isso acontecer. Total. E aí o negócio foi andando.
Total. E de novo, eu acho que isso tudo é experiência, assim. Eu acho que a gente tem, tirando o precocezinho aí do William, essa criança prodígio, que trabalhou na TV Globinho, no Cruze. Não sei se você sabe, enfim. Eu acho que vem o tempo também, e os projetos que a gente pega e dá certo, e as coisas que dá certo e dá errado, elas são muito professoras. E eu acho que a gente vive uma coisa que, às vezes, é muito bonito empreender, saca? É muito bonito empreender. Sabe? Você trabalhe para você, vive os seus sonhos, faça a sua rotina, faça o seu horário. Meu amigo, deixa eu falar que não existe nada disso. Você não faz rotina, você... assim, você faz. Mas ter gente te ligando de madrugada, ter bomba explodindo 6 horas da tarde, a coisa precisa ir para impressão no outro dia. São, assim, eu tô pegando exemplos, obviamente, extremos. Mas tem um tanto de gente que não fala o lado difícil de empreender. Além de resiliência, além de organização, de financeiro, tem que ter uma saúde emocional que, meus queridos amigos, também não é tão discutido, sabe? E eu acho que quando as pessoas vendem uns sonhos, elas esquecem de falar um pouco sobre essa saúde emocional. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho, dentro de cada particularidade que eu sei que vocês têm, o que vocês acham que, às vezes, é mais escondido quando a gente fala em empreender digitalmente? Ou com uma loja, que nem o Diogo comentou. Porque eu acho que o lado emocional de você ser resiliente, ele é muito pouco discutido do quanto você precisa ser resiliente para tudo. Para entender a quantidade de imposto, para entender quando uma ideia é boa ou não é, para entender quando um projeto não vai para frente, mesmo que você goste muito daquele projeto, você entende que aquele projeto não vai para frente. Eu acho que esse tipo de inteligência, para mim, é o que menos me falaram e que eu mais precisei.
Eu acho que eu concordo com essa parte da inteligência emocional. No fim, é o que acaba mais pesando quando tu quer montar algum negócio, seja ele online ou seja ele offline. Quer dizer, offline não vai ser mais, né? Tá tudo online hoje em dia. Tem que ter pelo menos uma rede social ativa lá. Mas é essa questão da resiliência, né? Hoje, por exemplo, na ULab, eu tô zero tesão de fazer as coisas, porque aconteceram várias coisas durante esse ano que me tiraram tesão. Mas eu sei que tem várias pessoas que querem que a ULab produza mais cursos, produza mais conteúdo, e dependem, talvez, da ULab para crescer na carreira, né? Isso, somado à resiliência, acaba sendo bacana, tipo, não me desmotivando tanto para acabar com um projeto, acabar com uma empresa.
Acho que eu posso dar a visão de quem saiu de uma empresa super estável, empresa grande, e tentou uma carreira como empreendedor. E como o Tom disse, né, esse empreendedorismo é muito glamourizado hoje em dia. Quando eu falo para os meus pais, para os meus tios, nossa, eu tenho uma empresa, nossa, o Matheus tem uma empresa. É porque eles sempre viveram ou tiveram contato, na verdade, com empresas que davam suporte para ele, contadores que davam suporte para eles. E eles não viam toda essa treta que é. E a recomendação que eu dou para quem está pensando é ter uma organização mínima, principalmente agora no início, fazer o cálculo de quanto vai gastar com o contador, o cálculo de quanto vai gastar para abrir a empresa, porque além da dificuldade, vai depender da cidade que a pessoa está, do negócio que ela está tocando, talvez o tipo de negócio que ela vai tocar precise de um advogado, então já fazer os cálculos certinhos antes de enfiar a cara e tentar alguma coisa e acabar tropeçando e desistindo na semana seguinte ou no mês seguinte. E o que eu senti quando eu saí da empresa que eu estava antes, que era uma empresa estável e grande, é que existe um mundo gigantesco de outras coisas que você precisa estar preocupado além do projeto. Então tem todas as entregas técnicas do projeto e todo o aparato ao redor desse projeto, como nota fiscal, falar com contabilidade, pagar todos os impostos, até a entrega para o cliente. Então, é uma organização que precisa existir, e, por sorte, há um ano atrás, nós já nos organizamos na Histórica, e eu acho que semana que vem, na próxima, faz um ano. E, por enquanto, está dando certo, graças a essa organização inicial que nós tivemos.
Legal, e eu só complementando o que todo mundo falou, e pegando o ganchinho do Matheus, a organização é muito importante, porque tem muito, até a Thalita falou no começo, né? Muita gente começa, mas não se organiza e não pensa que tem que já começar de uma forma certa. E certa eu digo no sentido de, pô, o mesmo trabalho que tu vai ter para lançar uma coisa sem pensar, se tu coloca um pouquinho mais de esforço, você lança uma coisa com muito mais organização e, consequentemente, os frutos vão ser melhor no futuro. E aí a minha percepção pessoal sobre a pergunta da Thalita, eu anotei duas coisas. A primeira é, leva tempo, e ninguém fala muito sobre isso. E a segunda é, saber a hora de cair fora. Porque, assim, leva tempo e leva, tá? Não é, vai criar um negócio agora e amanhã você vai estourar, vai ser um sucesso. Uhum. O Zuckerberg não foi assim, Steve Jobs não foi assim, Bill Gates não foi assim. Uhum. Todo mundo que é bem sucedido hoje teve um passado de muita resiliência, né? E leva tempo. A ULab, eu não faço mais parte dela hoje, acho que esse foi um dos motivos do Tom estar bem bolado esse ano. isso conecta, leva tempo, e isso conecta com o segundo ponto que eu anotei, que é saber a hora de cair fora. Porque, assim, O Gil falou que tem dificuldade, né, de largar um projeto, de partir para uma próxima e abandonar uma coisa que ele desprendeu o tempo. Eu já sou totalmente o oposto, eu nunca tive esse... Eu sempre tive o desprendimento, né, desde Chocolate Design até agora UiLab. Eu sempre faço as coisas, eu aproveito a jornada, que eu acho que é o mais importante, é evoluir, como o Tom falou, com o tempo, né, na vida pessoal, na vida profissional, e aí partir para novos desafios. E é isso que me motiva a continuar criando. E até a Thalita falou, pô, às vezes a gente pega várias coisas ao mesmo tempo. Cara, eu tenho esse problema. Eu até estava falando em off ali, eu tô com dois projetos rodando em paralelo, mais a Stoica, que é a nossa empresa, e outras coisas já estão na gaveta para daqui 5 anos e 10 anos. Tipo, já estão ali pré-prontas para eu colocar em ativação só daqui 5 e 10 anos. Então a minha cabeça ela não para, isso pode ser um problema, mas pode ser também alguma coisa boa. É, eu acho que são esses dois pontos, na minha opinião. Saber a hora de cair fora e leva tempo. Não adianta criar algo agora e esperar que vai ficar um sucesso amanhã. Não vai.
Gil, agora você pode falar que eu te dei uma...
E basicamente, para qualquer tipo de negócio, isso também se repete. Tem meses que você vai conseguir faturar mais, dependendo do seu nicho, momentos de vendas muito altas, sei lá, alguns feriados, Black Friday, Natal, final de ano, assim, dá um pico e depois você não consegue avançar mais. Eu acho que é realmente pesado você ser responsável pelo seu próprio sustento dessa forma, e é aí que muita gente entra em parafuso, porque na época que às vezes xingava o chefe, que não pagava direito, não tinha noção do tamanho do problema que é você ser empreendedor. E isso que o Matheus comentou antes sobre a glamourização do empreendedor, o que ele falou me caiu uma ficha realmente nesse sentido. Antigamente, ter uma empresa, pelo menos para os meus pais, ou alguma coisa assim, era algo muito grande. Do mesmo jeito que ele falou assim, se eu chegar e dizer para eles, não, agora eu sou um empresário, parece que é uma coisa super glamourosa, não, ele é importante, ele faz algo e tal. E realmente, quando você empreende, você está querendo ofertar algo para a sociedade. Mas não necessariamente você tem um grande projeto, talvez você ganhe menos do que alguém que está muito bem empregado com um salário fixo e carteira de trabalho, sabe? Então, eu acho que existe essa polarização. As pessoas que tentam te vender alguma coisa relacionada, se torne o novo empreendedor número um, elas vendem uma ideia que é um pouco distante. Um pouco não, talvez muito distante. Ao mesmo tempo, esse tipo de mensagem manda alguns mixed feelings, assim, porque a gente vive dizendo o quanto é difícil, mas ainda assim a gente gosta de fazer isso mais do que trabalhar para alguém.
Nossa, sim.
Então, sim. Então, assim, você que tá ouvindo aí, não se sinta desincentivado a empreender
não.
Por nenhuma dessas coisas que a gente tá falando. Porque se fosse tão ruim assim, né, a gente não tava aqui. Ninguém é masoquista, provavelmente. Pelo menos não nesse sentido, né?
Exatamente.
Ninguém gosta de sofrer.
Exatamente.
Ninguém gosta de sofrer.
Exatamente.
Mas... E assim, é melhor parecer difícil essa mensagem que a gente passa, que você chegue tipo, pô, vou lá tomar porrada, mas vou mesmo assim. E chegar e se surpreender muitas vezes achando que você é mais forte e resiliente do que pensava, e aí o negócio funcionar, do que você achar chegando que vai ser tudo... né, um sonho, tudo, né, nuvem, algodão doce, e aí tomar um daqueles tapões na cara, como diz o Wellington ali, dos mais fortes. Ao mesmo tempo, eu falo sobre o lance de desistência de projetos e tal, concordo plenamente que leva tempo para construir alguma coisa. Eu nem acredito o quão longe eu cheguei dentro do meu projeto mesmo, é inacreditável assim, mas levou muito tempo, realmente estou quase uma década em relação a isso. Mas eu acho que às vezes esperar demais para colocar um projeto em andamento, conhecimento básico e tal é necessário, mas eu acho que às vezes o que faz as coisas funcionarem é justamente a inconsequência. Tem uma frase feita que é o tipo, antes feito do que perfeito. Eu acho isso válido, porque se eu não tivesse lançado um vídeo, que ainda está no canal, o primeiro de todos, mega chiado, zoado, eu nunca teria começado o canal, provavelmente, se eu tivesse esperado chegar o momento de uma qualidade X. Porque o momento perfeito do lançamento nunca acontece. Os planetas nunca vão estar completamente alinhados. É muito difícil que isso aconteça.
Total.
E eu realmente tenho dificuldade de desistir de projetos. eu realmente tenho que aprender a desistir deles um pouco melhor. Uhum. Mas ao mesmo tempo, isso vem muito da minha própria personalidade, sabe? Uhum. Eu tenho um pensamento, assim, eu diria mais positivista. Uhum. Eu não acho que nada realmente falha, uhum. mas ele não tá tão funcionando, às vezes, tão bem quanto poderia. Então, uhum. eu posso transformar aquilo em algo que funciona. Uhum. Porque não tem motivo, entre aspas, para não funcionar. Se não tá funcionando, que falta alguma coisinha.
É, eu tenho esse pensamentozinho também, mas algumas coisas eu confesso que eu tô deixando de coisar, sacola?
Tem algumas coisas que eu considero sempre, independente do projeto, assim, isso de, ok, por exemplo, a loja, eu não consegui realmente decolar ela a ponto de fazê-la dar muito lucro, mas eu nunca trabalhei em déficit, eu não trabalho com, nenhum dos projetos ele pode dar prejuízo, se ele tá dando prejuízo, ele tá errado de uhum. alguma forma, você tem que repensar isso. Uhum. E também uma coisa extremamente importante em relação a sites, por exemplo, a gente lançou faz 2 anos quase um fórum em 2020, e está fazendo muito sucesso. A gente meio que revitalizou a plataforma de uma forma gamificada, etc., e está fazendo muito sucesso. E uma das coisas que a gente precisou fazer foi planejar os nossos passos futuros, considerar a escalabilidade, porque hoje o seu sonho custa X, mas se você desenvolver ele um pouco mais, ele vai custar quanto no futuro? Qual a sua estimativa? Até quanto você pode pagar? Quanto você precisa monetizar para fazer com que ele se pague e de que forma? Então, essas são coisas assim que todo projeto eu realmente observo. E eu acho que uma das coisas que eu me orgulho é realmente colocar as coisas e fazer. Eu sempre quis escrever livros, e-books e coisas assim. E eu já fiz alguns. Só que os primeiros realmente ficaram bem ruins. E eu deixei para fazer depois, para melhorar eles, lapidar, aquela coisa de experiência e prática, igual a Thalita falou. Mas eu acho que se eu não tivesse feito aquele primeiro ruim, provavelmente não teria noção do que é um livro ruim, e ia estar fazendo o meu primeiro livro ruim agora. Talvez agora eu tenha a oportunidade de fazer um bom. Então, eu acho que tentar fazer, criar aquele mínimo produto viável, é uma parte muito importante. Se você quer vender água com alecrim, né, no Instagram lá, você faz um projeto menor e vê se você consegue vender uma. Você não precisa montar uma estrutura para tentar vender um caminhão, por Sim. exemplo. Uhum. Se você tem que pensar um monte de outras coisas antes. Se você conseguir ser capaz de vender menos produtos digitais, nesse caso, uhum. Talvez você tenha algo ali. Se Sim. você não consegue nem fazer isso, provavelmente seu projeto precisa de... Sim. Ser pensado novamente.
Sim, sim.
Uma frase que eu acho que até foi o Flávio Augusto que falou no meu sucesso.com. Uhum. Eu não gosto muito dele, mas a frase é interessante.
Eu também gosto.
Ninguém abre um CNPJ para ter prejuízo. Uhum. Né? Se você está pensando em empreender, porque certamente você quer ganhar dinheiro.
Uhum.
Então, isso tem que estar sempre em mente. Aí, como o tio falou, pensar na escalabilidade. Uhum. Porque começar com um sentimento megalomaníaco, do tipo, meu Deus, eu vou lançar a melhor coisa do mundo, vai ser assim, assado, vai ser melhor do que a Microsoft. Cara, sinceramente, é difícil, Sim. sabe? É uma
vontade, né? Importante.
É, cara.
Exato.
Exatamente.
E aí pensar na evolução disso, que eu acho mais importante, né?
Exatamente. E eu acho que isso que a gente tá conversando aqui não é pra desanimar vocês que estão escutando até agora ou que não bateram a cabeça na parede, mas eu acho que o que a gente traz aqui é uma... Não vou falar que é uma verdade absoluta, porque jamais. A gente tá trazendo, obviamente, as experiências pessoais aqui de cada um, mas isso é o que eu gostaria de ter escutado. E gostaria mesmo de ter escutado. Porque não tô falando que eu talvez faria diferente, não. Mas eu acho que eu me iludiria menos comigo mesma, sabe? Porque às vezes, isso que eu comentei dos cursos no começo, eu não acho que os cursos vendem cursos. Eu acho que eles vendem facilidades, saca? É tipo assim, o curso tá dentro do pacote de você conseguir uma coisa que às vezes parece muito fácil e não é. Digamos que o curso é só um meio do caminho, né? O caminho para você chegar até o sucesso. E, cara, não é isso só, sabe? Não é só curso, é contato, é errar muito, cara. É errar muito. Mas também é aprender com o que você errou. Mas, eu acho que a gente, por uma toda construção que a gente também tem aqui no nosso país, que é tudo, às vezes, tão difícil, Senhor Jesus amado, que poderiam ser mais simplificadas, a gente tem essa ânsia, né, por conseguir resultados rápidos. E eu entendo, velho. Porque eu acho que o que me fez desistir da Amarelo em vários momentos, que eu falei, ah, vou desistir disso aqui, vou fechar, vou virar design. Aí passava uma semana, já tava eu lá de novo na Amarelo. É porque, primeiro, a gente tem, eu acho que nós todos aqui temos um fator muito, em primeiro lugar, que é a vontade de criar coisas. E seja no digital ou não, a gente gosta de criar. Eu acho que a gente usa o digital porque é a ferramenta que conciliou talvez a nossa geração, sabe? Mas talvez se a gente fosse fazer lá, em Matheus, as profissões pós-apocalípticas, a gente criaria alguma coisa com madeira e lama, sei lá, sei lá.
Uma visão bem louca do mundo.
Bem, né? Louca do mundo, exato.
Surfar a onda do pós-apocalipse.
Exatamente, entendeu?
Surfar, abraçar o caos.
Abraçar o caos, entendeu? Fazer aquelas loucuras do momento que a gente está situado. E eu acho que a gente tem muita vantagem, porque o digital é um caminho muito bonito. Assim, teoricamente, sim e não. Eu acho que o digital tem possibilidades infinitas, mais possibilidades finitas, dependendo do que você for fazer. Mas como o Gil comentou, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, saca? Querendo ou não, dando certo ou não, a gente fecha um projeto, a gente respira fundo e começa outro. Seja ele, sei lá, com o mesmo sangue no zóio, ou com mais sabedoria e menos sangue no zóio, mas você tem o sangue no zóio porque você tem mais sabedoria. Eu acho que é paradoxal que nem a parada do preciso empreender, mas eu preciso ter mais dinheiro, mas eu só vou ter mais dinheiro se eu empreender, saca? Que é aquela coisa cíclica. Mas a gente tem pontos positivos, e eu quero falar sobre esses pontos positivos agora, antes da gente encerrar esse bate-papo, que eu já escrevi 4 pautas aqui disso que a gente tá falando. O que vocês acham que é, assim, eu não vou falar que é a melhor coisa, mas o que vocês acham que tem o empreender no digital traz tanta oportunidade? O que vocês conseguiram sentir na carreira de vocês?
Ainda bem que você puxou a parte positiva, porque eu tava pensando aqui, se ela não puxar, eu vou puxar. Porque parece que a gente só acha ruim empreender.
Não, eu sou podcaster.
Exato, e como o Gil falou, se a gente achasse ruim, a gente não estaria aqui hoje.
Exatamente,
né? Eu acho que é bem isso, assim. Uma das partes mais legais e mais positivas que eu enxergo dentro de empreender nos meus próprios projetos, nos negócios, é a liberdade que eu tenho de fazer do jeito que eu quero. Porque a minha personalidade, ela nunca foi muito de lidar bem com pessoas superiores querendo mandar em cima de mim. Eu nunca tive a presença de um líder, sempre fui de chefe. E isso incomoda bastante. Então, a liberdade de poder fazer o meu horário, de fazer do meu jeito, claro, aprender com os erros, ouvir as outras pessoas, também não sou nenhuma pessoa teimosa, eu sou teimoso, mas não ao ponto de ferrar um negócio por conta da teimosia. Quando eu vejo que eu estou errado, ou eu volto atrás, ou eu caio fora. Uma das duas opções sempre rola. Então, acho que é isso, é a liberdade de fazer do jeito que eu acho legal, a hora que eu acho legal. E, claro, vem a responsabilidade da liberdade, também vem a questão de não é só dedo no cu e gritaria. Tem que ter comprometimento, tem que ter bastante organização, né? A liberdade traz esse conforto, mas também traz esse incômodo.
Sim, total.
O bônus de empreender, né? Mas acho que como pessoa tu acaba crescendo muito, né? Porque a carga de responsabilidade que tu tem, ela não é só mais em ti mesmo, né? Às vezes tu vai contratar uma pessoa, então essa pessoa tem família e tu já tem que ter lucro para poder pagar essa pessoa, tu vai estar mexendo em toda uma cadeia de pessoas que vão estar ali para fazer o teu negócio funcionar. Eu acho que quando começa a pensar nesse lado, o crescimento que você tem como pessoa, como profissional, é muito valoroso, assim. E sem falar essa questão de poder trabalhar quando tu quer, fazer o teu tempo, dependendo da área, né? E acho que para mim, né, esse é o sentido que eu vejo como empreender me trouxe benefícios, né?
Cara, isso de tempo é muito doido, porque eu, por mais que eu tente fazer meu tempo, eu faço meu tempo, tipo, agora eu tô, né, já passou do teoricamente horário pontual do mundo funcionar, mas eu compenso isso acordando mais tarde, fazendo um almoço mais longo, mas demorou a mudar isso na minha cabecinha, mas quando mudou também, eu vou te falar que abrir e jogar uma partida de Valorant ou qualquer coisa no meio da tarde pra dar uma desestressada é bom demais, viu? Deu-me liga. Que delícia. Que delícia com todos quem me dera. Sério.
Hoje mesmo a gente abriu um CS ali, tava em 4 jogando. Então, tipo, esses momentos são legais, sabe?
Esses momentos são muito bons, cara. Esses momentos são muito bons.
essa mini liberdade que a gente tem para jogar CS no meio da tarde quando está muito estressado. É algo que é muito legal nessa vida de empreendedor, mas o que eu gosto mais é poder ver com os próprios olhos o avanço do cliente, o lucro que ele está tendo, no nosso caso, como prestação de serviço. É poder entregar alguma coisa para o cliente e sentir que aquilo mudou o negócio dele, fez ele crescer. Ouvir da voz dele isso, né? O que eu não sentia no meu emprego anterior. Eu entregava alguma coisa e vai melhorar ou não, vai depender.
Você está mais perto do processo agora, né? Tipo...
Exato, exato. Agora que eu estou perto do processo, eu consigo conversar mais com o cliente, eu consigo, tanto com o cliente final, quanto o cliente que contratou a gente. Isso é muito bom. Isso não tem preço, assim, no mundo do empreendedorismo, porque você sente que o seu trabalho vale a pena. E todo aquele esforço que você teve de ficar até mais tarde, trabalhar no final de semana, valeu a pena.
Cara, eu não consigo fugir tanto, eu acho, do que já foi dito, mas... Sem dúvida, a parte de liberdade que você tem, é difícil precificar isso. Acho que as pessoas vão enxergar valores diferentes em relação a você poder fazer os seus horários, como o pessoal falou aí. Para quem precisa seguir um horário rígido, talvez isso seja, sei lá, a meca. Algumas pessoas não funcionam assim, simplesmente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu gosto, eu tenho horários fixos, entre aspas, assim, né? Se eu me atrasar, o chefe perdoa, que sou eu mesmo, no fim de contas, então. Mas, assim, apesar de poder fazer os meus horários, eu acabei criando certas rotinas, porque eu acho que, definitivamente, uma das coisas que empreender te faz é envelhecer mais rápido.
Sabe? Nossa, sim!
Em um ano você envelhece 10.
Nossa, sabe? Sim!
E você fica
chateada.
Se tudo der certo. Muito mais responsável, provavelmente. E não só pelas suas coisas e pelo material que você tem que entregar, mas, como foi falado, responsável pela vida de outras pessoas, muitas vezes, especialmente se tem pessoas que trabalham com você ou são colaboradores da empresa ou alguma coisa desse tipo. Então, eu já me peguei algumas vezes me sentindo estressado, por exemplo, olhando lá o AdSense ou quando eu estava entrando dos banners e pensando assim, eita, vai dar para pagar o pessoal apertado esse mês, sabe? E faz parte da profissão. E eu acho que a recompensa de você ser empreendedor, ela vem de diversos lugares diferentes, ela nunca vai ser igual para todo mundo. É o tipo de coisa que você só vai realmente saber se você fizer. Mas eu acho que a realização de uma ideia acontecendo, como o Matheus falou, é muito prazerosa. A gente tem um viés um pouco social no projeto, até, se for ver, que é democratização de acesso à tecnologia, deselitizar as coisas para as pessoas, mostrar muitas vezes caminhos que elas mesmas possam empreender utilizando softwares que sejam acessíveis, esse tipo de coisa. Então, é um pouco do viés que a gente tem. E quando alguém chega e diz assim, cara, criei a minha empresa, estou trabalhando, estou tendo sucesso, consegui pagar o plano de saúde da minha mãe por causa dos seus vídeos. E no fim, se alguém for chegar nesse ponto e decidir que vou empreender ou não, se faz aquela pergunta, se você prefere lidar com todas essas coisas complicadas que a gente mencionou, que realmente existe em qualquer empreendedor, ou você prefere abdicar desses pensamentos e ficar limitado ao que o mercado te proporcionar. Muitas vezes essa limitação, entre aspas, pode até ser uma vida melhor do que a do empreendedor, depende da sua carreira ou da posição que você ocupa. E existe um fator, no caso digital em específico, que, assim, eu acho que muda tudo. Quando a gente fala em empreendedor, é simplesmente uma pessoa que tem uma empresa, que cria alguma coisa, ou tenta entregar, mas quando você trabalha com internet também, com criação de conteúdo, tem um fator que eu acho que é o que explode mais a cabeça das pessoas, que criou, assim, uma geração de pessoas doentes na internet, no sentido realmente psicológico, é exposição. Ninguém cresceu para saber lidar com uma enxurrada de olhos em cima de você desse jeito. Então, é bom que você pense um pouco por esse lado, se você tem uma estrutura emocional forte, porque comentários de todos os tipos vão chegar, os positivos e os negativos, pessoas falando bem e falando mal vão chegar também, pessoas que vão te criticar sem nunca ter te visto antes e pessoas que vão dizer que amam você sem também nem nunca ter te conhecido. Então, essa montanha-russa de emoções que o empreendimento digital, em específico, vai acabar te ofertando, definitivamente não é para todo mundo. E não é brincadeira, não. Vale a pena fazer um acompanhamento aí psicológico se você tiver dificuldade de lidar com essas coisas.
Olha, olha, eu vou falar com vocês. Olha, que o tanto de gente que brigou comigo porque eu fiz um vídeo reagindo à nota de R$200. Nossa senhora!
Pô, eu compartilhei, dei like nesse vídeo, achei o vídeo maravilhoso, inclusive. Gostaria de mencionar.
Muito obrigada, você é uma dessas pessoas que deixa meu coração quentinho pra continuar trabalhando.
Talvez o pessoal tenha chegado nesse seu vídeo aí, ele era um pouco aquele tipo de conteúdo que extrapola a sua bolha de seguidores tradicional.
Sim, total.
E chegou um monte de gente sem conhecimento técnico, porque você fez uma análise divertida, mas analítica, né, do ponto de vista de design ali a respeito do negócio. Uhum. Design não é você achar bonito ou não.
Uhum.
Né?
Muito obrigada.
Não tem a ver com isso. Né? Mas o que acontece? Cai esse tipo de pessoa que é ignorante no sentido de não conhecer o universo de design e, sei lá, se sentiu ofendido por causa de um papel, né? Uhum. Mas, de toda forma, acontece comigo também. Quando a gente faz aí uns vídeos falando sobre alguma coisa que extrapola muito a bolha, pessoal, seria melhor você ter voltado a falar das coisas que você entende.
Ah, mentira que você escuta isso. Você tá me zoando que você escuta isso.
Nem te conheço aqui, mas caí aqui por acaso, já não gostei de você, não gosto de gente com barba. Tchau.
Mentira. Tipo gente, é muito difícil. Cara, sabe o que eu acho que eu mais gosto pensando aqui, conversando com vocês e rindo dessas... de tudo e assinando embaixo tudo que vocês falaram, além do horário e tudo, eu acho que o Will, eu sou muito seu time de não gostar de gente. Eu acho que eu já deixei isso claro em alguns episódios, assim. Eu não gosto muito de ser humano, não. Eu gosto de fazer coisas para o ser humano, mas eu não gosto muito de conviver muito com o ser humano.
Nossa, deu minha mente.
É difícil, né, isso, cara? É um pouco complexo isso.
Mas isso é um problema muito grande pra gente. Porque eu também sou, assim, introvertido pra caramba. Eu realmente, assim, quando o pessoal entrou de quarentena, eu já tava em quarentena há vários anos, na verdade. não era algo totalmente incomum. Eu só deixei de sair um pouquinho mais, né? Mas, realmente, é difícil de lidar com o público, de forma geral.
É
só
difícil.
Que se você cria conteúdo, amigo... Faz parte da profissão, né? Ossos do ofício.
Pois é, cara. E eu sabe por isso que eu acho que eu nunca... Eu não sei se isso também é uma coisa que eu vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero. Porque, tipo... gente... Ai, gente, eu não sei contar isso aqui em off. A gente vai fazer depois um outro episódio, que é as... Qual que é o termo? Os comentários do YouTube. Exorcizando os comentários do YouTube. A gente pode fazer um episódio assim? Vocês animam? Porque, gente...
O nome do episódio tem que ser: eu vim aqui pra xingar.
Vim aqui pra xingar. Você não imagina o que deu. Vim aqui pra xingar, você não imagina o que aconteceu.
Thalita.
Oi.
Eu lembrei uma coisa ótima também desse lance de trabalhar pra si mesmo, que é não ficar com a consciência pesada numa terça-feira à tarde você abrir uma cervejinha gelada.
Ah, muito obrigada. Will, muito obrigada.
É nóis.
Vou até abrir uma cerveja hoje, porque eu posso.
Abrirei também.
A gente carrega muita culpa de empresa quando a gente vai pro empreendedor. Assim, construir na vida. Não posso abrir cerveja, não posso acordar 9h30, não posso trabalhar. Nossa, cara, eu carregava muita culpa, gente. Eu tive altos burnouts aí, Bernardos, por causa disso. Inclusive, o episódio que sai do Enquanto Faço o Freela ontem é isso. É como evitar os burnouts. E vem
eu
muito...
tive dois problemas na minha carreira de home office. Dois problemas opostos, na verdade. A primeira é que, assim que eu comecei, o meu cérebro achava que eu tava de férias, basicamente, né?
Sério?
Você tá em casa, você tá esquisito. Alguma coisa tá errada. Você tá assistindo Dragon Ball, você devia estar trabalhando.
Sim.
Sabe? Um negócio assim. Mas aí, no momento que a chave virou, eu já não conseguia mais parar de trabalhar. Esse é outro
Entendi.
Problema muito sério.
Isso é, cara.
Então, esse equilíbrio é bem difícil de encontrar. O que mais tem aí no YouTube é gente dizendo como você organiza a sua vida. Sendo que essa pessoa nunca nem te viu, né? Mas tá cheio de dicas pra te dar. Não que as dicas às vezes não sejam boas. Algumas podem te dar alguns insights. Mas esse tipo de coisa de organização pessoal, de equilíbrio, Eu só realmente consegui, é um aspecto físico nesse caso, mas eu só consegui separar depois que eu realmente separei um lugar da casa para trabalhar, e daí eu trabalhava até tal horário e saía de lá e acabou o expediente, sabe?
Uhum. Cara, eu demorei para ter isso também, viu? Demorei para ter o quarto, entender que, nossa, sai da cama sentando no computador, sai do computador, dentro na cama, que isso, gente? Cadê o meio do caminho? O ônibus que eu pego? A cozinha, sabe? Que eu vou pegar um café e levanto, aquela conversa fiada com uma pessoa que não tem nada a ver no meio. Eu sinto falta um pouco dessas coisas, assim. Mas eu acho que hoje eu consigo conciliar isso, que é abrindo um valorão no meio da tarde e jogando ali 20 minutinhos, falando, beleza, vamos voltar à vida normal. E sem peso nenhum na consciência. E eu acho que isso também é um processinho, né, pra se entender. E leva tempo também. Meninos, acho que é isso, hein? Acho que a gente falou de vários pontos aqui. Lembrando que a gente não quer, de forma alguma, desanimar vocês. Tem muitos pontos positivos. E os pontos negativos que a gente citou é justamente pra te preparar, ou não, ou te aconselhar, ou não, pra uma coisa que pode acontecer, ou não. Eu acho que tudo depende muito de como você se prepara, de como você vai, eu acho que se prepara, se planeja para começar a empreender no digital. Quero trazer vocês aqui de volta para falar de vários assuntos, inclusive de coisas que a gente não comentou, que é tanto, por exemplo, a melhor conversão no digital, como ter mais presença no digital, como fazer isso melhora um pouco. Então, se vocês animarem todos, né? Inclusive, voltar num próximo episódio, eu ficaria muito feliz, muito feliz. Considerações finais, meninos? Que acham que deixamos de falar?
Eu tenho uma aqui, ó. Pra não desanimar aí. Vai lá e tenta, mete a cara, como todo mundo tá falando aí, faz o projeto, e se não der certo, pelo menos vai ter várias coisas boas, que é o networking que tu fez no processo, que é o aprendizado que tu teve. Então, perder, você não vai estar perdendo em momento algum.
Sim.
Então, só mete a cara e faz.
Nossa, sim, porque outro detalhe dentro do seu detalhe, trabalhar com empreendedorismo, eu acho que dá possibilidade, porque a gente tá na linha de frente, né, isso que o Matheus comentou, de ver os projetos, o Matheus e o Diego comentaram de ver os projetos acontecendo, como você tá na linha de frente, conhecer a gente é bom demais, gente. Não conviver, conhecer. Tipo assim, igual a gente tá trocando ideia agora, sabe? Isso não aconteceria se eu não tivesse colocado a cara e ter feito, que nem o Diego comentou, o vídeo chiando, gritando, estourando o microfone, fazendo a tia da empada, eu acho que não aconteceria. E isso é um lado muito bom também, de conhecer pessoas.
Assim, é muito bom empreender, e não se sintam desmotivados, porque a gente disse que todo mundo aqui já teve uma loja online com um estampo de camiseta. Se você tem uma ideia, faz a ideia lá, bota em prática.
Sim.
É claro, né, organiza, porque vai ter emissão de nota, vai ter um monte de coisa. Mas se você tem a ideia e tá afim de fazer, vai lá e faz. Porque mesmo errando, você vai ter experiência. E experiência não tem preço, né?
Exatamente. Gil, considerações finais e faça o seu jabá, por favor, onde as pessoas te acham.
Boa. É o metecarismo, né? Você tem que realmente ir fazer as coisas. É o único jeito de você descobrir se vai dar chão ou não.
Uhum.
Obrigado pelo convite. Voltaremos, com certeza. Né? Uhum. Basta aí mandar o link.
Uhum.
E o pessoal que quiser conhecer um pouco do meu trabalho, caso ainda não tenha ouvido falar ou não conheça, pode pesquisar por Diolinux no Google ou no YouTube, você vai encontrar bastante coisa que a gente faz. Diolinux.com.br para o blog, por lá você tem o link para todo o restante, ou youtube.com/Diolinux também.
Maravilhoso, vou deixar os links aqui embaixo, pessoas, para vocês acessarem, como sempre. Quero aproveitar já para pedir o Matheus e o Tomzinho, as minhas figurinhas maravilhosas aqui, meus Tazo. Gente, você viu que Tazo vai voltar de novo? Voltou, não deu muito bom e voltou. Não, mas voltou, aquela porcaria que é uma bola de futebol, que lá não é Tazo, não. Meninos, onde que as pessoas acham vocês? Stoica? É isso? É assim que fala? É, né?
É, pode procurar por stoica.design. Vai estar o link aí embaixo também, acho que a Thalita sempre coloca. E o meu pessoal é o Wellington Matiola, acho que pode fazer que nem o Will ali, jogar no Google que vai encontrar. E acho que basicamente é isso. Tem o Lab School também, quem quer aprender um pouco de user interface e UX, fica ligado aí nas redes, na newsletter, que é só sucesso.
Isso aí, quem quiser me encontrar também é MTS Generoso, e em todas as redes sociais, e também tô lá no stoica.design junto com os rapazes aí.
Olha, eu vou falar que é mais fácil o Matheus encontrar você do que você encontrar o Matheus.
Entrou no estoica.design e não tem mais volta, hein?
Pô, não fala isso, cara. Depois você não vai entrar pra ver, pô.
Já vira nosso amiguinho.
Ô, Dio, só pra você entender, o Matheus é o hacker do grupo, tá? Então, se você precisar mudar o mouse de alguém, o LED do mouse de alguém, é só você entrar em contato com esse moço aí, ó.
Tem que falar que parte das coisas que eu aprendi com hacker foi lá no diolinux.com.br.
Olha!
Nossa, lambeu.
A gente hackeia junto, então.
Deu uma volta 360. Maravilhoso. Pessoas, muito obrigada a vocês por ter participado. Muito obrigada para quem escutou até agora. Não esqueça de seguir a Amarela em todas as redes sociais. E semana que vem, se o Matheus não deletar meu episódio, né? Estaremos de volta. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Thank you.